Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores pretende acabar com as injustiças salariais que se verificam entre os trabalhadores portugueses que desempenham funções na base das lajes na Ilha Terceira, isto porque alguns dos quais oferem menos que o ordenado mínimo regional. O presidente do Sintaset Açores, Vítor Silva, foi ouvido numa audição na Comissão de Política Geral da Assembleia Regional, reunida em Angra do Heroísmo.
Nenhum grau da tabela salarial devia ter um vencimento inferior à retribuição mínima garantida nos Açores. Portanto, a forma de definir isso era o grau mais baixo tem de ser igual ou superior, se os norte-americanos assim o quiserem fazer, ou se lá há a retribuição mínima mensal garantida nos Açores.
Esta audição surge a propósito de uma proposta do deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que recomenda ao Governo Regional a revisão e atualização das tabelas salariais dos trabalhadores portugueses que prestam serviço na base das lajes. Também a presidente da Comissão de Trabalhadores da Base das Lajes, Paula Terra, ouvida pelos deputados açorianos, considerou que, embora se esteja a falar de apenas 8 trabalhadores que em breve poderão chegar a 12 devido à não revisão salarial, este é um problema que tem impacto direto na economia da Ilha Terceira.
É fundamental também que as unidades sejam mantidas como uma componente distinta do salário base, respeitando assim os princípios estabelecidos no artigo 16 do Regulamento de Trabalho, de forma a garantir a justa valorização dos trabalhadores com maior tempo de serviço e experiência. Ponto número 3, também, portanto, a inclusão destas alterações salariais no articulado do Acordo Laboral e Regulamento de Trabalho.
Para os dirigentes, este problema só terá resolução quando a Comissão Bilateral entre os Estados Unidos e Portugal decida dar prioridade a este assunto. O Executivo açoriano já tinha defendido, em novembro passado, a necessidade da revisão do suplemento salarial dos trabalhadores portugueses da base das lajes, garantindo que já tinha intervindo junto daquela infraestrutura norte-americana para garantir o cumprimento do salário mínimo regional. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores manifestou ontem a sua discordância em relação à eventual introdução da semana de trabalho de 4 dias no arquipélago, considerando tratar-se de um crime económico.
Reduzir a jornada laboral de 40 para 35 horas implica a assunção de um custo adicional de 14,3% de uma só vez, isto sem considerar os custos adicionais que advêm da estratégia de aumento do salário mínimo nacional e regional, consequentemente.
Mário Fortuna falava durante uma audição na Comissão de Política Geral do Parlamento Açoriano, reunida em Angra do Heroísmo, e referia-se a uma proposta de resolução apresentada pelo deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, que recomenda a introdução de um projeto piloto na região da semana de trabalho de 4 dias no setor público e também no setor privado. António Lima, deputado proponente, lembrou que a sua proposta não representa nenhuma imposição legislativa, na medida em que é apenas um projeto de resolução com recomendações ao Governo, além de ser uma medida de adesão voluntária que será aplicada apenas por quem estiver interessado. A nível nacional, já está a decorrer um projeto piloto para a redução do horário laboral sem perda de rendimento para os trabalhadores, mas que não teve, até agora, grande adesão nos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Estão abertas as candidaturas para a atribuição dos apoios previstos no regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática decorrentes do fenómeno meteorológico extremo ocorrido na freguesia de São Roque, no concelho de Ponta Delgada, e também nas freguesias do Faial da Terra e da Ribeira Quente, ambas no Conselho da Povoação, no passado dia 16 de dezembro. De acordo com o despacho publicado ontem em Jornal Oficial, o prazo para apresentação das candidaturas referidas no número anterior é de 15 dias úteis, a contar da data de publicação.
Verificou-se que estas intempéries provocaram galgamentos e inundações costeiras, causando, por exemplo, danos em viaturas na Avenida do Mar, em São Roque, bem como a destruição de um estabelecimento comercial no Faial da Terra. E neste sentido, hoje foi publicado um despacho com vista a proceder à abertura de um período de candidaturas ao abrigo do regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática, a vigorar até 24 de janeiro, no sentido de apoiar as famílias e empresas afetadas no âmbito deste fenómeno, designadamente em relação a danos e prejuízos não enquadráveis noutros sistemas de apoio vigor, disponibilidades quer para as autarquias, quer para os diversos departamentos do governo. Depois é feita essa avaliação, verificando que valor é que é atribuído, através das avaliações e das faturas de performance que são remetidas pelos procedimentos.
Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Ação Climática. Recordo que o regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática está previsto enquanto sistema de apoio destinado a dar resposta a situações de perdas e danos patrimoniais resultantes da ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, bem como a suportar investimentos públicos destinados à mitigação dos impactos das alterações climáticas e dos seus efeitos. As viagens marítimas entre as Ilhas Flores e Corvo e entre Faial, Pico e São Jorge estão canceladas esta terça-feira devido às previsões de mau tempo. A Atlantic Online informou em comunicado que cancelou as viagens desta terça-feira da linha Rosa e da linha Verde devido às condições meteorológicas adversas à navegação, nomeadamente à intensidade do vento e à forte ondulação. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu ontem um aviso laranja para as Ilhas Flores e Corvo devido às previsões de agitação marítima com ondas que poderão chegar aos 8 metros. Já as ilhas do Grupo Central e Oriental estão sob aviso amarelo até amanhã por causa da agitação marítima com previsões de ondas oeste de 6 a 7 metros. As 9 ilhas dos Açores estão também sob aviso amarelo devido à precipitação que poderá ser por vezes forte, podendo ser acompanhado de trovoada e também vento. Um sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter foi sentido ontem nas ilhas do Pico e do Faial. Segundo o Civisa, o abalo foi registado pelas 18 horas e 52 minutos e teve epicentro a cerca de 1 km a norte da Madalena, na Ilha do Pico. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada em São João, Lajes do Pico, São Mateus, Santa Luzia, isto na Ilha do Pico, e na Praia do Almoxarife e Conceição, na Ilha do Faial. O evento foi ainda sentido com intensidade 3 na Matriz, Feiteira, Cedros, Ribeirinha, Pedro Miguel, Castelo Branco e Angústias, freguesias da Ilha do Faial. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também um comunicado sobre este sismo, atribuindo-lhe magnitude 3.3 na escala de Richter e epicentro a cerca de 4 km a norte-noroeste de Bandeiras, na Ilha do Pico.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Ruth Gregório foi nomeada Diretora Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento depois de o anterior Diretor Regional Flávio Tiago ter cessado funções a pedido do próprio. Ruth Gregório é doutorada em História pela Universidade dos Açores. A nova Diretora Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento foi Presidente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Academia Açoriana entre 2021 e 23. É também investigadora integrada no Centro de Humanidades, Centro Interuniversitário da Universidade Nova de Lisboa e também da Universidade Açoriana desde 2004. Esta é a primeira de 5 substituições previstas de diretoras regionais. A estrutura da Ilha do Faial do Bloco de Esquerda manifestou-se contra a escolha da Quinta Manuel de Arriaga na Horta para a construção de um parque de estacionamento provisório pela Câmara Municipal em terreno do Governo Regional. O Bloco teme que o caráter provisório do mesmo se venha a tornar permanente num terreno tutelado pela Direção Regional dos Assuntos Culturais. O Bloco refere em nota de imprensa que vai questionar o Governo sobre o tipo de infraestrutura a instalar, o prazo máximo de utilização para este espaço e os planos futuros do Executivo para estes terrenos. O Bloco de Esquerda Açores recorda que em 2021 o Presidente do Governo e o Presidente da Assembleia Regional plantaram a primeira árvore do que seria uma reabilitação da Quinta e Jardins da Casa Manuel de Arriaga, que incluiria também um passeio republicano. O Bloco lamentou ainda que o projeto de reabilitação da Quinta e Jardins da Casa Manuel de Arriaga tenha sido abandonado. O líder do PS Açores considerou que a iniciativa Parlamento dos Jovens permite a aproximação dos mais novos à democracia representativa. Francisco César falava à margem de uma sessão com alunos do ensino básico e secundário da Escola Domingos Rebelo, em Ponta Delgada. O responsável político considera ser fundamental que mais escolas possam participar nesta iniciativa para que cada vez mais crianças e jovens tenham a oportunidade de interagir, debater e refletir sobre os problemas que são importantes para eles e para o país. O dirigente aponta que a iniciativa constitui, além de uma plataforma de aproximação entre o eleito e o eleitor, uma oportunidade para que os mais jovens percebam como funciona a democracia e entendam a importância da liberdade e o funcionamento do sistema político.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A doença oncológica representou 27% dos óbitos nos Açores entre 2017 e 2022, estimando-se que existam mais de 1000 novos casos de câncer na região por ano. A revelação foi feita ontem pelo Tribunal de Contas no âmbito de uma auditoria à Estratégia Regional de Prevenção e Combate às Doenças Oncológicas dos Açores. Entre 2017 e 22, a doença oncológica constitui uma das principais causas de morte nos Açores, apenas superada pelas doenças do aparelho circulatório, com 29,3% daqueles óbitos. No que diz respeito à mortalidade por cancro, os Açores registaram as taxas brutas e padronizadas mais elevadas do país, apesar de apresentarem um perfil populacional mais jovem, que sublinham os juízes. O Tribunal de Contas alerta que não existem evidências acerca da monitorização do Centro de Oncologia dos Açores aos tempos máximos de resposta garantida e recomenda a inclusão daquela informação nos relatórios dos programas de rastreio. O Tribunal destaca a importância de concluir o estudo adjudicado pelo Governo Regional em 2018 sobre os fatores de risco específicos para o cancro nos Açores, que poderá ser um relevante contributo para o combate ao cancro na região. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Cedi, anunciou ontem que está concluída a ampliação da sala de espera da urgência do Hospital Modular do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, o que irá proporcionar um maior conforto aos utentes. Segundo Mónica Cedi, esta ampliação reflete-se num aumento da capacidade de 16 para 80 utentes que podem aguardar confortavelmente nas instalações. A Secretária Regional revelou igualmente que se iniciou esta segunda-feira a preparação para a montagem dos equipamentos pendentes que serão colocados nos tetos do bloco operatório, imagiologia, cuidados intensivos e sala de cesarianas. De acordo com a governante, nas próximas semanas, esta ação estará concluída depois de os referidos equipamentos serem testados e certificados. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social informou ainda que na próxima semana o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada comunicará à população o procedimento previsto para a saída de todos os serviços do Hospital da CUF Açores, o regresso ao campus hospitalar do Hospital de Ponta Delgada e a abertura completa do Hospital Modular.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Estão disponíveis desde ontem dois novos minibuses em Ponta Delgada para grávidas, pessoas com mobilidade reduzida e séniores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Com capacidade para 6 passageiros cada, os novos veículos disponibilizam rampa e são gratuitos. Segundo o presidente da autarquia, que falava na apresentação das viaturas elétricas, esta é mais uma alternativa de mobilidade no centro histórico da cidade.
Uma mobilidade que é amiga do ambiente, uma vez que continuamos a ter aqui uma política muito importante de descarbonização do centro histórico de Ponta Delgada, mas que também abre portas para que todos aqueles possam ter mais uma alternativa para se deslocar aqui, nessas condições, esses dois chamados mini e minibuses, aqui no centro histórico de Ponta Delgada, podendo, enfim, frequentar o comércio local, a igreja da matriz, enfim, tudo aquilo que o centro histórico de Ponta Delgada tem para oferecer. E com isso nós queremos continuar a apostar numa política determinante que é da revitalização deste centro histórico, desta política de descarbonização do centro histórico.
Os novos minibuses circulam de segunda a sexta-feira entre as 9:30 da manhã e às 16 horas e aos sábados das 9 da manhã à 1 da tarde. O circuito será centrado apenas no centro de Ponta Delgada, como adiantou Pedro Nascimento Cabral.
O circuito começa aqui na rua Santa Luzia, faz ali o percurso da Igreja da Matriz, Largo Norte da Matriz, Largo Vasco Mansoúde, desce ali a rua José Bruno Carreiro, entra na Avenida Municipal e depois torna a fazer esse circuito em termos de shuttle, portanto será um shuttle que é feito.
Ainda de acordo com a autarca, este serviço de transporte público integra o pacote de medidas já implementado pelo município para tornar Ponta Delgada numa cidade cada vez mais inclusiva e fomentar a mobilidade ativa e sustentável no concelho.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.